partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, ouvinte! Você que tá ligado no Escola Brasil nesse 27 de março, dia do circo. Como diria o apresentador, hoje tem espetáculo!
Tem, sim, senhor! E o nosso espetáculo, você já sabe, tem sempre a ver com educação.
Hoje, por exemplo, você vai conhecer uma escola do Rio Grande do Sul em que os alunos resolveram dar um jeito no lixo. Assim nasceu o projeto De um Passado Sujo a um Futuro Limpo.
Limpo e lucrativo. Além de separar o lixo, os estudantes criaram uma cooperativa que vende o material reciclado. A professora responsável pelo projeto vai falar com a gente durante o programa de hoje.
E o Matuto, imagina, vai falar sobre ações brasileiras criativas para levar os livros até a comunidade. Presta atenção, no Vale do Jequitinhonha, por exemplo, o povo coloca livros dentro de balaios em cima de mulas que vão circulando de bairro em bairro. Quer espetáculo melhor?
Pois no Baú de Talentos de hoje você vai conhecer alguém que fez malabarismos na vida para sair das dificuldades.
Ela foi analfabeta até os 12 anos de idade e hoje fala 4 línguas e mais, ajudou a criar o Bolsa Escola.
Estamos falando da antropóloga e jornalista Zezé Vaz. Ela vai contar um pouco da história dela daqui a pouco, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Deixa a calça Santropé que deixa o Big.
Ó. Tem criança que gosta de estudar ouvindo música ou televisão. Aí cadê a concentração? Já pensou em estudar matemática enquanto o rádio tá tocando um forró rasgado desses aí? Ou então ligado num programa de TV assim super agitado? Não dá, né? Então, ó, isso! Estude em silêncio. Dica do...
Escola Brasil.
Bem, você com certeza sabe o que é a Bolsa Escola, não é mesmo? Então hoje nós vamos apresentar para você uma pessoa que esteve por trás dessa ideia. É a jornalista e antropóloga Zezé Vaz.
A Zezé fez parte aí do grupo de pessoas que inventou o Bolsa Escola e depois fundou a Missão Criança, a organização não governamental que pretende levar essa ideia para todos os países do mundo.
A Zezé Vaz estudou antropologia e jornalismo, aprendeu 4 línguas e morou em vários países do mundo trabalhando para o Unicef.
Mas nem sempre foi assim, viu? Quando a Zezé era criança, ela era muito pobre e morava no interior de Minas Gerais. Então ela só começou a estudar aos 12 anos de idade.
Apesar de todos os problemas, a Zezé nunca desistiu não, viu? Ela se esforçou muito e venceu todos os obstáculos investindo na educação.
Hoje em dia, a Zezé trabalha no Banco Mundial e é um exemplo de determinação. Por isso, ela está no nosso Baú de Talentos. Ouvi só a entrevista que a repórter Patrícia Nascimento fez com ela.
Oi, Zezé, tudo bem?
Tudo, e você?
Tudo joinha. Conta pra gente como é que foi essa trajetória de você iniciar os estudos aos 12 anos de idade.
É que eu nasci na roça, numa região muito pobre do Triângulo Mineiro, pais analfabetos, não havia escola perto, então eu tive que aprender sozinha em casa. E eu aprendi de uma maneira que muitas crianças da roça aprendem. Eu aprendi usando o carvão e copiando as letras dos jornais que apareciam embrulhando as coisas que vinham da cidade. Aí meu pai resolveu que ia levar eu e minhas irmãs para o município mais próximo para estudar.
Você participou do grupo de pessoas que fundou a ONG Missão Criança com o senador Cristóvão Buarque. Como foi essa experiência, Zezé?
Não só fiz todo o processo de fundação, como escolhi o nome e fiquei lá até vir para o Banco Mundial em 2001.
E o que você faz no Banco Mundial?
Cuido das relações com a sociedade civil e com os movimentos sociais.
A sua história de infância deve ter tido um papel muito importante na sua vida.
Por isso que eu me engajei de forma apaixonada no processo de construção da Missão Criança. Era dar oportunidade para meninas como eu, vindas da roça, analfabetas, semi-analfabetas, construir espaços de cidadania, vida fora.
Zezé Vaz, a sua história de vida é um exemplo de superação da pobreza pelos estudos. Qual é a mensagem que você quer deixar para os ouvintes do Escola Brasil?
As pessoas que vêm de onde eu vim, elas têm que ter, primeiro, um orgulho muito grande da sua história. Eu sei que é preciso muita disciplina e muita firmeza, porque eu vivi essa experiência. Mas, no fim, dá certo. A gente tem que lutar por aquilo que acredita e lutar para fazer esse mundo ficar melhor.
Muito obrigada pela sua participação no nosso programa, Zezé.
Imagina, um abraço.
Outro enorme, tudo
tchau.
De bom.
Parabéns, Zezé Vaz, e que a educação também consiga mudar a vida de muitos outros meninos e meninas por esse Brasil afora.
Toque musical.
Ah, o toque musical de hoje, você vai gostar, Sandra.
Eu e os ouvintes também, viu, Cadu?
Uhum.
É que Você Vai Gostar é o nome da canção que escolhemos pro toque musical de hoje.
Agora, a música também é conhecida como Casinha Branca. Ouve só um pedacinho.
Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar.
Você Vai Gostar ou Casinha Branca foi composta em 1954 por Elpídio dos Santos. Lá se vão mais de 50 anos.
Vamos ouvir?
Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar. Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar. Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão. Quebro o meu chapéu na testa para arrematar as coisas do leilão. Satisfeito vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lar e meu chapéu na mão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lar e meu chapéu na mão. Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar. Fiz uma capela do lado da janela pra nós dois rezar. Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão. Quebro meu chapéu na testa para arrematar as coisas do leilão. Satisfeito vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão.
Você ouviu? Você vai gostar com Sérgio Reis. A composição é de Elpídio dos Santos e Irmãos Vitali.
Educação ambiental.
Lata, plástico, papel e vidro vão reciclar. Pra acabar, vou repetir mais uma vez. Você limpa bem o seu ouvido. Lata, plástico, papel e vidro. Cada um tem uma cesta.
Separar o lixo por tipo de material, plástico, papel, vidro, igual na música aí, é realmente muito importante. Assim fica bem mais fácil reaproveitar o que a gente joga fora.
É uma pena que a maioria das cidades do Brasil ainda não tem coleta seletiva.
Uma pena mesmo, viu? Porque muitas vezes as pessoas até separam lixo, mas sem esse tipo de coleta, no fim das contas, quando vem o caminhão do lixo, as coisas se misturam e vão parar todas no mesmo lugar.
E a
assim não dá.
E não dá mesmo. É preciso reciclar, transformar o lixo em algo útil.
Foi o que os alunos da Escola Municipal São Paulo fizeram. Eles decidiram não esperar pela prefeitura e correram atrás de uma solução para o lixo da comunidade.
É, foi assim que nasceu em 2001 o projeto De um Passado Sujo a um Futuro Limpo. O negócio deu tão certo que hoje eles têm uma cooperativa para reciclar o lixo.
Quer saber mais? Então gruda o ouvido no rádio porque nós conversamos com a responsável por esse trabalho, a professora de matemática Regina Aparecida Machado.
É, a primeira ela contou como foi que os alunos começaram a se preocupar com a questão do lixo. Presta atenção.
Próxima escola ali, nós temos muitos terrenos baldios e o pessoal tinha o costume de jogar lixo a céu aberto, né? Os alunos perceberam e depois a gente fez campanhas de conscientização e a comunidade se conscientizou de que o lixo precisava de um tratamento correto.
E foi aí que os estudantes decidiram tomar uma atitude e procurar a prefeitura para cobrar que eles recolhessem o lixo.
Mas mesmo recolhendo o lixo, ele ainda não ia para o lugar certo. Ouça o que a professora explicou.
Pois é, o lixo ele só mudava de endereço. Ele saía lá da comunidade, onde as pessoas separavam o lixo produzido na escola, o lixo na comunidade, e vinha parar no lixão, a céu aberto.
Ah, e não adiantava nada, né? Porque desse jeito só estavam tirando o problema da vista da população. E o que foi que eles fizeram, hein? Ouve só.
Criamos a cooperativa dos defensores do meio ambiente na escola. Nós temos um espaço, um galpão na escola, onde é realizado pelos alunos cooperados a separação dos materiais reciclados. A gente vende o material e o dinheiro que retorna para a escola, a gente investe na própria escola.
Olha só que ideia boa! Assim dá para cuidar da natureza e ainda levantar um dinheirinho para melhorar a educação da meninada.
Parabéns, viu? Você ouviu a professora Regina Aparecida Machado, da Escola Municipal São Paulo, e ela contou como ela e os alunos resolveram o problema do lixo em Entre e Juiz, no Rio Grande do Sul.
Se você ficou interessado em fazer algo parecido e quer dicas, anote aí o telefone da professora. É, o código de área é 55 33 12 21 09. Repetindo, 55 33 12 21 09.
E tem também um e-mail, viu, que é Regina M. Souza, M de Maria, Souza com Z, tudo junto, @brturbo.com.br. Repetindo. Regina M. Souza, @brturbo.com.br.
Escola Brasil.
Sabe do que eu fiquei com vontade agora?
De quê?
Dia do circo. Ai, fiquei com vontade de brincar de o que é o que é.
O que é o que é?
Então não seja por isso, não. Oba. Vamos pegar o livro aqui, escolher uma adivinhação pra desafiar os ouvintes.
Ah, então vamos lá. Tá aqui. Deixa que eu leio, ó. Sou estrada para canoa, desço o morro, vou ao mar, faço tudo numa boa, quem sou eu pode falar.
Ó, uma dica para quem não descobriu, vai prestando atenção, é de lá que vem os peixes e a água que a gente bebe.
Ai, Cadu, assim fica muito fácil. Bom, depois dessa eu não vou nem dar a resposta, né? Vou deixar que o velho Gonzagão responda pra gente.
Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar.
Pois é, o que é a estrada de canoa? Desce o morro, vai ao mar, só pode ser o rio.
Bem, essa e outras adivinhas você encontra no livro Que é o que é, de Lenice Gomes.
Procure na sua escola, porque ele faz parte dos livros distribuídos pelo FNDE, que tem um monte de coisa legal. Assim como esse livro aqui, ó, A Revolta das Bruxinhas, de Ivana Versiani.
A Revolta das Bruxinhas, pessoal, foi ilustrado com alguns dos primeiros desenhos do famoso cartunista em fio. Vale a pena conferir.
Então, professor, professora, estudante, que tal tirar esse e outros livros da estante, hein?
O livro A Revolta das Bruxinhas tem 70 páginas e conta histórias de fadas com bonecas que andam, falam e se revoltam.
E entre esses bonecos está Brígida, a bruxinha de lã. Quer conhecer um pedacinho? Então presta atenção.
Hora da leitura. Hora da leitura.
Era o porão no palácio onde acontecia o comício das bruxas. A reunião parecia importante. Todos estavam sérios, ouvindo alguém que falava lá na frente.
As outras bonecas têm tudo! Vestidos bonitos, bonitos, os melhores lugares. Só elas podem ir à sala, à varanda. Outro dia, fui parar por acaso na sala de visita e sabe o que foi que eu ouvi?
Minha filha, tira essa boneca horrorosa daqui.
Ninguém mais quer saber de bruxas de pano. É por isso que de hoje em diante, nós vamos deixar de ser bonecas.
Era uma vez.
Quer saber o final da história, né?
Então vai ter que pegar o livro A Revolta das Bruxinhas e aproveita que esse livro faz parte da coleção que o FNDE distribuiu de graça para sua escola de ensino fundamental.
Pois é, falando em livro, dizem que o Jaguinho do Matuto, olha gente, virou uma verdadeira biblioteca ambulante, mas você só vai saber sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. Sem a certidão, a vida fica mais difícil. Me lembro que antigamente tirar uma certidão era coisa complicada. Os tempos mudaram, até os cartórios ficaram mais bonitos. O que antes era difícil de conseguir, agora tá fácil. É só chegar no cartório mais próximo da sua casa e dizer assim, ó: eu queria registrar o meu filho, ou sua filha, se for o caso. Você vai ser bem recebido e vai sair de lá feliz da vida. Ah, outra coisa, você não paga nada, é lei. ANDI e Unicef, ajudando os brasileiros a exercerem o direito de ter um nome e um sobrenome.
Abre elas, Escola Brasil, que a folia tá chegando! Segura que a bandeira do livro é sua, Cadu, segura aí.
Homem, obrigado. Segura. Nossa, aí. Que bonito, hein? Olha, que livro bonito desenhado aqui no meio da bandeira, Sandra.
Lindo mesmo. Fica, mas o que significa esse foguetório todo, hein, Matheus?
Ô, Sandrinha, é a folia do livro, gente. Toma aqui, ó. Direto do lombo do helicóptero aqui, ó.
Olha,
aqui, ó.
Que legal.
Esses balais cheios de livro pra vocês aqui, ó.
Bacana,
cheio de sabedoria. Olha que beleza,
olha.
Afinal, não dizem por aí que o livro é uma grande viagem? Ah, pois agora é a viagem que vem até os seis no lombo do Jaguinho.
Passa esse balaio pra cá, deixa eu dar uma olhada.
Toma.
Olha que legal, quanto livro, menino.
É a viagem das bibliotecas, viu, Cadu?
É mesmo.
É assim que as bibliotecas viajam lá em Minas Gerais.
Desse jeito?
É no Vale do Jequitinhonha, Cadu. O povo monta, assim, um cortejo que se chama Folia do Livro, viu? Coloca os balaios em cima das mulas, viu? E vão circulando, assim, de bairro em bairro.
Que legal, hein?
E o povo vai todo atrás, viu? Tem foguetório, cantoria, violeiro. É um bererê danado de bom. Coisa mais linda do mundo.
Você achou, foi bom, fala a verdade.
Funciona essa biblioteca, hein?
Muito bem, Sadê. Já que você gosta dos negocinhos tudo explicado, vou explicar pra você. Bom, depois da festança, todas assim pela rua, né? O cortejo chega numa casa e entrega essas bandeiras aqui pro dono aqui, ó. Junto com o livro, tá vendo? E o dono da casa fica encarregado de cuidar e emprestar os livros, tá certo? Pro povo tudinho. Aí depois de uma semana, mais ou menos, a bandeira passa pra outra casa, junto com a biblioteca, né?
Claro.
E todo mundo da comunidade pode usar os livrinhos. Pronto.
Olha, que coisa legal, rapaz, que ideia ótima.
De jeitinho.
Quer dizer, a bandeira fica marcando onde é que a biblioteca tá funcionando.
Pronto.
Mas que legal, é o conhecimento chegando na porta de casa.
É.
Coisa que não acontecia antigamente, quando os pensamentos escritos eram guardados assim em verdadeiros templos do saber.
É verdade. E o mais famoso desses templos foi a Biblioteca de Alexandria, no Egito. Sabia, Matuto?
Ah, claro!
Os grandes cientistas, astrônomos, matemáticos e poetas se encontravam lá. Era uma espécie assim de fábrica do conhecimento.
Isso foi há muito tempo, né? Quando o Alexandre o Grande reinava lá pelo Egito.
Já tinha programa de rádio?
Não, né? Mas o bichinho era empedacado.
Danado.
Pra você ter uma ideia da antiguidade, foi mais de 300 anos antes de Jesus Cristo nascer.
Menino.
Ó, vou te contar, dizem que nessa época até a Cleo
Cleo?
É, Cleo, sim, a famosa rainha Cleópatra.
Ah, foi só eu brincar, ele já comendo, né?
É, ela vivia passeando lá pelas estantes da biblioteca que guardavam 700 mil papiros.
Uhum.
Papiro é um tipo de papilinho enroladinho, né, Gador?
Isso.
É, os papiros eram os antepassados dos livros de hoje.
Pois é, mas por causa das guerras daquela época, você sabe que essa biblioteca de Alexandria acabou sendo queimada, né?
É.
E com todo esse conhecimento dentro.
Exatamente, não sobrou nem um papilinho, quer dizer, um papiruzinho, né, pra contar a história.
Exatamente.
Cador, né? Um horror, viu? Queimar livro é queimar conhecimento, Cador.
É horrível.
Queimar sabedoria,
isso,
gente. É. Pelo amor de Deus, vai.
É a demonstração de uma tremenda ignorância também, viu?
ainda bem que hoje aqui no Brasil a ignorância tá indo embora, graças a Deus,
ainda
né?
Ainda bem.
Muita gente tá encontrando um jeitinho assim bem criativo de levar esses livros para tudo quanto é canto do nosso Brasilzão. São bibliotecas montadas em ônibus, em barcos, em borracharia, até em açougue.
Ah, pois é, tem o Açougue Tibone em Brasília,
é,
que oferece carne e uma biblioteca com mais de 20 mil livros nas estantes.
É, e em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, um barco sai às 5 horas da manhã e vai parando de praia em praia para levar os jovens até a escola. E quando os alunos entram no barco, dão de cara, sabe com o quê? Com uma surpresa.
Ó.
300 livros! É a biblioteca Espumas Flutuantes. E é uma tremenda viagem literária.
E em São Paulo, Sandrinha? Você não acredita.
O que aconteceu?
Na favela lá de Paraisópolis, viu? É de engasgar, viu? Tem um morador chamado Claudemir Cabral, que criou uma biblioteca na casa dele, sabia?
Olha,
na casa dele, é?
Que legal.
Ele começou, sabe com quantos livros, Cador?
Com quanto?
15.
Eita.
Sandrinha, aí foi juntando, ganhando um livro aqui, outro acolá, comprando alguns. Hoje? Hoje a biblioteca do Claudemir já tem 8 mil livros, menino.
Tá vendo só?
E a criançada da comunidade viaja nas páginas dos livros. A
criançada viajando e o conhecimento vai se espalhando.
Pronto, e eu sei que tá ouvindo a gente, coloque a cabeça pra funcionar, pelo amor de Deus. Procure um jeito de criar uma biblioteca aí mesmo, gente, onde você mora. E eu mesmo já decidi que hoje eu vou sair espalhando conhecimento braquiária fora.
Muito bem, gostei.
Com a minha, sabe o quê?
O quê?
É jeguioteca ambulante.
Gostei.
No meu jeguinho. Tchau pra você, gente.
Tchau, tchau.
Vambora, helicóptero. Espalhar aí.
Tchau.
É muita sabedoria, meu Deus.
Bom, agora vamos para mais um intervalinho e na volta vamos ler algumas cartas. Quem sabe não é a sua, hein?
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Eu tenho o direito de brincar. Tá escrito no estatuto.
Aham. O trabalho prejudica a criança, podendo causar sérios prejuízos ao seu desenvolvimento. A criança não pode abandonar a escola e as brincadeiras da infância para ir trabalhar. O trabalho ainda pode ser perigoso e causar doenças ou mutilações, o que afeta na vida adulta.
Escola Brasil.
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou? Fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada. Tem esporte na jogada.
E a jogada é juntar a turma toda, a comunidade, e mandar carta pro Escola Brasil.
A sua escola pode ganhar um dos kits com 50 bolas, redes de vários esportes, 10 jogos de xadrez, um uniforme pro professor.
E o dono da carta sorteada ainda ganha uma sacola com várias bolas, só pra ele ou só pra ela.
Pra concorrer, você precisa responder uma perguntinha só. Como você gostaria que fosse a sua aula de educação física, hein?
Escreva sobre isso, viu? Olha, se você é professora ou professor, você pode combinar uma tarefa com a turma para que todo mundo mande carta. Por quê?
Porque as três escolas que conseguirem o maior número de cartas ganham sem sorteio nenhum.
E os outros 12 kits nós vamos sortear. Então, ao total, são 15 kits doados pelo Ministério do Esporte.
Mande sua carta para a Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Daqui a pouquinho a gente repete o endereço.
escreveu e enviou. Sua carta já chegou.
Muito bem, dona Sandra. Essa carta veio aqui escrita pra você, mas eu que vou ler, ó.
É. Pra de quem é?
Da Ana Martins de Oliveira, que mora no quilômetro 140, Travessão Zero Uruará, no estado do Pará. Ela mandou até desenho.
Que
tá
lindo,
vendo?
Ana.
Muito bonitinha a cartinha dela. E mandou pra promoção pra ganhar o calendário. Já ganhou, viu, dona Ana Martins? Fique sabendo disso. Ela fala assim que o que ela mais gosta no programa é das histórias que a gente conta. O que ela não gosta é quando acaba o programa. Pois é, isso é normal. Agora ela fala assim, onde eu moro não tem energia. A energia que tem aqui fica a 10 quilômetros. E aqui não tem escola, só tem escola de primeira a quarta série. Quinta série não tem todo ano. Eles dizem que vai começar todo ano, mas não começa. E eles estão em dúvida se vai passar carro por lá para levar, né? Porque a escola fica longe também, fica a 15 quilômetros. E ela ouve o programa pela Rádio Nacional da Amazônia.
Olha que legal!
Muito legal. E fala que o sonho dela é ganhar um calendário como lembrança. Então o seu sonho está realizado, Ana Martins de
Vai
Oliveira.
Vai conhecer todo mundo, hein, Ana?
Isso, ainda vamos conversar com a produção para ver se eles veem essa história aqui da quinta série da turma, viu?
Um beijo, Ana!
Escola Brasil.
Tá acabando, gente!
No programa de hoje, você conheceu a história de Zezé Vaz, que ajudou a criar o Bolsa Escola e ajudou a fundar a ONG Missão Criança.
Nada mal pra quem nasceu pobre no meio da roça, hein? Como ela mesma disse, e foi analfabeta até os 12 anos de idade.
A Zezé é um exemplo e tanto pra você que tá escutando Escola Brasil e já teve ou tem vontade de desistir. É difícil? É sim. Mas é preciso perseverança, é preciso força de vontade. Você também consegue.
A escola de Entre Juiz, no Rio Grande do Sul, também dá um exemplo de como tratar o lixo a partir da união entre estudantes e comunidade.
E o Matuto, hein? Trouxe vários exemplos de como levar livros para quem não tem. Que é coisa mais legal que a história que falou de um jegue chegando na cidade com um balaio cheio de história? Não tem, né?
Bom, é isso. E não perca o programa de amanhã. O Matuto vai falar sobre aquecimento global.
Ah, sim. Se você tem dificuldades para escrever números grandes, como 1 milhão e 200 mil, ou número de código de endereçamento postal, CEP, por exemplo, né? Fique ligado, porque nós temos uma especialista que vai explicar por que isso acontece e qual a melhor maneira do estudante superar essa dificuldade.
Também vai conhecer uma escola que tem horário diferente para receber os filhos de quem trabalha nas indústrias da região. A escola funciona de 4 horas da manhã à meia-noite. Até amanhã, gente. Tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola.